Novo balanço mostra queda de 27% nos casos de dengue no país.
Brasil e México fecham 9 acordos em diversas áreas, como meio ambiente, agricultura, ciência e tecnologia e comércio.
A partir de 2016, o Enem vai ser obrigatório para concorrer a bolsas de estudo do FIES.
Assentados têm até o dia 30 de junho para renegociar e liquidar dívidas do Pronaf com até 80% de desconto.
Terça-feira, 26 de maio de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
O número de novos casos de dengue no Brasil diminuiu entre março e abril desse ano.
A informação é do novo balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde.
Os casos de dengue caíram 27% em abril em comparação ao mês de março. De acordo com o Ministério da Saúde, a tendência é que esses números continuem caindo com a chegada do inverno. São Paulo registrou queda de mais de 50% no período. O Amapá teve o maior índice com quase 80% de redução dos casos. Ao todo, 13 estados reduziram a incidência da doença no mês de abril. O ministro da Saúde, Arthur Chiouro, convoca a população para continuar combatendo o mosquito da dengue.
Isso nos convoca, autoridades sanitárias, agentes de saúde e a população, a fazer a lição de casa, a todo mundo colaborar, a dedicar 15 minutos por semana para dar uma geral no quintal, no ambiente de trabalho, né? Convocar os vizinhos para, de fato, remover os fatores, porque a prevenção da saúde é uma das armas fundamentais para controlar os casos de dengue.
Segundo o Ministério da Saúde, quem apresentar febre alta, dores de cabeça, no corpo e atrás dos olhos, deve procurar o serviço de saúde mais próximo. Não se automedicar, fazer repouso e ingerir bastante líquido. Reportagem Beatriz Amiga.
Mudou a regra para professores de escolas públicas e estudantes que se formaram no ensino médio antes de 2010 acessarem o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Sobre esse assunto eu conversei hoje mais cedo com o repórter Leonardo Meira. Vamos ouvir. Leonardo, conta pra gente qual é a principal mudança no FIES.
Kátia, os professores de escolas públicas e quem terminou o ensino médio antes de 2010 e quer concorrer ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, vão ter que fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, obrigatoriamente.
Mas isso já vale a partir de agora, Leonardo?
Não, Kátia, a regra entra em vigor no dia 1º de janeiro do ano que vem. Por isso, quem quer concorrer a bolsas pelo FIES precisa fazer o próximo Enem.
E quando é que vai ser mesmo o próximo Enem?
Kátia, a próxima edição do Enem vai ser nos dias 24 e 25 de outubro desse ano. E as inscrições podem ser feitas até o dia 5 de junho pela internet no endereço enem.inep.gov.br.
Leonardo, explica pra gente que outras mudanças nesse processo já tinham sido anunciadas esse ano.
No início deste ano, o acesso ao FIES já tinha sido modificado. Apenas candidatos que fizeram 450 pontos no Enem e não tenham zerado a redação podem se candidatar ao crédito estudantil e essa regra continua valendo.
E Leonardo, em que outro caso os estudantes ficam impedidos de acessar o FIES?
Kátia, não tem direito ao FIES o aluno que está matriculado em dois cursos de faculdades diferentes e é beneficiado pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos, que concede bolsas de estudo em um curso e pelo próprio FIES em outro curso. Por exemplo, um estudante que faz direito numa faculdade com o ProUni e jornalismo em outra usando o FIES. O FIES só serve para uso exclusivo ou como complemento de uma bolsa parcial do ProUni num único curso de uma mesma faculdade.
Leonardo, e quem já tem contrato do FIES e precisa agora renovar esse contrato? Qual é o prazo para que ele faça isso?
É, Kátia, o estudante precisa ficar atento, porque o prazo para renovar os contratos de financiamento termina na sexta-feira agora, dia 29.
E Leonardo, muita gente usa o FIES?
Muita gente, Kátia. Só no primeiro semestre deste ano, 252 mil novos contratos foram feitos pelo FIES. O investimento do Ministério da Educação com esses contratos esse ano deve ser de 2 bilhões e meio de reais. O FIES, ele é esse programa do governo federal que financia o pagamento das mensalidades de cursos superiores em faculdades particulares e que tem uma avaliação positiva pelo Ministério da Educação, Kátia.
Vamos só repetir, Leonardo, para quem ainda tem alguma dúvida sobre essas novas mudanças, sobre o FIES, sobre o Enem, onde é que acessa?
É só acessar o site enem.inep.gov.br.
Obrigada, Leonardo Meira, pela participação na Voz do Brasil.
Famílias assentadas têm até o dia 30 de junho para renegociar ou pagar as dívidas contratadas até 2013 em linhas de financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF.
A renegociação permite um desconto de até 80% da dívida de assentados da Reforma Agrária e do Programa Nacional do Crédito Fundiário, que pegaram empréstimos nas linhas de crédito A e AC do PRONAF.
O coordenador-geral de desenvolvimento de assentamentos do INCRA, Acácio Leite, explica como o agricultor deve fazer para quitar a dívida.
O primeiro passo é procurar a agência bancária do banco que foi contratado o crédito agrícola, do PRONAF A ou do PRONAF AC, e em posse do seu documento pessoal, entrar em contato com o gerente buscando adesão no processo de liquidação da dívida contratada até 2013.
Além do desconto, o assentado pode ainda renegociar o que deve, pagando um sinal de 5% do valor e conseguindo um desconto de 40% para quitar o restante em parcelas anuais, num prazo de até 10 anos.
Mais detalhes na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário em www.mda.gov.br.
Voz do Brasil! Representantes de municípios de todo o país estão reunidos aqui em Brasília até quinta-feira, na 18ª Marcha dos Prefeitos.
Cerca de 6 mil pessoas, entre prefeitos e gestores municipais de todo o país, participam da 18ª Marcha em Defesa dos Municípios em Brasília. Nos últimos anos, o encontro que dialoga com o governo federal resultou em novas políticas públicas voltadas para as cidades. Entre as conquistas estão a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilcão, Koski acredita que é possível melhorar as condições financeiras das cidades e destaca outros ganhos ao longo das edições da marcha.
350 bilhões de reais, 1% mais um do fundo de participação, no salário e educação, na iluminação pública, no fundo de estabilização fiscal, que retirava 10% da receita da União para poder esse fundo, que agora é o Fundo Social de Emergência, e isentava os funcionários da União de pagar imposto de renda, portanto, estaria fora, e aí nós perdemos 10% do FPM, a gente conseguiu restabelecer. O ITR, que se mudou uma parte e direto para os municípios, eu tenho elencado um por uma dessas conquistas, o ano, em números reais, o que aconteceu por estado e por município.
Para o prefeito de Colniza, no Mato Grosso, Assis Halpe, um dos principais desafios deste encontro é debater a situação dos municípios diante das medidas de ajuste fiscal adotadas pelo governo.
É muito importante para que saia daqui desta marcha acordos com o governo federal, com o Congresso Nacional, para que possa ajudar.
Durante a abertura do evento, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, se comprometeu a levar todas as reivindicações dos prefeitos ao conhecimento da Presidência da República. E como solução para problemas enfrentados pelos municípios, o ministro defendeu o engajamento dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, na construção de um novo pacto federativo no país.
É importantíssimo que os entes da federação, estados, união e municípios, se entendam para que nós possamos ter uma estabilidade nas relações entre esses entes e, mais do que isso, no caso dos municípios, para que eles possam efetivamente ter a sua autonomia financeira. A sua autonomia financeira não implica em transferência de recursos, de receitas, mas eventualmente por compartilhamento de responsabilidades, que é algo que precisa ser feito.
A marcha termina no dia 28. Mais de 10 órgãos, como o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, participam do evento. 2%. Segundo o governo, uma oportunidade de contato direto com os gestores municipais. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E a Controladoria Geral da União, CGU, fez no segundo semestre do ano passado um projeto piloto que fiscalizou grandes e médios municípios do país.
O trabalho envolveu 11 cidades com população acima de 100 mil habitantes.
Foram fiscalizados recursos superiores a 1 bilhão e 300 milhões de reais em 92 programas e ações de governo de áreas como desenvolvimento social, educação e saúde, por exemplo.
As principais irregularidades encontradas foram superfaturamento, abandono de obras, ausência de merenda escolar e insuficiência de médicos.
Segundo a CGU, o objetivo é contribuir para a melhoria no funcionamento e na gestão dos serviços públicos de grandes e médios municípios.
Confira os relatórios de fiscalização em www.cgu.gov.br.
7h11.
A Polícia Federal prendeu hoje em Recife um criminoso italiano que estava foragido há 29 anos.
O italiano, que tinha comércios na capital pernambucana, foi considerado o principal líder da máfia camorra napolitana, que atuava na região sul da Itália.
A prisão de Pasquale Scott, de 56 anos, foi realizada em conjunto pela Polícia Federal e a Interpol às 7 horas da manhã. O italiano entrou irregularmente no Brasil em 1986 e passou por diversos estados. Desde então, o foragido usava a identidade falsa com o nome de Francisco de Castro Visconti. Ele teve a prisão decretada pela justiça italiana em 1991 e em 2005 foi condenado no país europeu à prisão perpétua por 26 homicídios. O delegado da Polícia Federal e chefe da Interpol no Brasil, Valdeci Urquiza Júnior, explica o que vai ser feito agora.
Ele, nesse momento, encontra-se na Superintendência da Polícia Federal, à disposição do Supremo Tribunal Federal, que deve, em breve, determinar o estabelecimento prisional onde ele deverá ficar recolhido.
Desde o início do ano, um acordo internacional firmado pela Polícia Federal e a Interpol já resultou na prisão de 15 estrangeiros foragidos no Brasil. O delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza, explica que uma cooperação específica com a Itália já resultou em extradições de foragidos entre os dois países.
O Brasil tem uma longa história de cooperação com a Polícia Italiana. A Polícia Federal possui um representante na Itália, a Itália possui um representante policial aqui no Brasil também, e nós atuamos com uma estrita relação e troca de informações. A título de exemplo, eu digo que desde 1983, nós já fizemos 174 extradições do Brasil para a Itália, um trabalho que é coordenado no Brasil pela Secretaria Nacional de Justiça. E da Itália também já foram extraditados para o Brasil 34 pessoas procuradas pelo Brasil e se encontravam na Itália.
O governo da Itália tem 90 dias para pedir ao Brasil a extradição de Pasquale Scott, a partir do momento que for oficialmente comunicado sobre a prisão do criminoso. O pedido de extradição será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Reportagem Daniela Almeida.
O Conselho Curador do FGTS decidiu hoje autorizar o empréstimo de recursos do Fundo para Projetos do BNDES. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem mais informações. Boa noite, Isabela. Qual foi o valor aprovado desse repasse ao banco?
Olá, Cássia. Boa noite a você. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Foi autorizado um repasse, um empréstimo de até 10 bilhões de reais para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A decisão foi tomada esta tarde pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O Comitê de Investimento do Fundo ainda vai decidir quais projetos devem receber os recursos. A ideia é de que o dinheiro seja usado para financiar projetos em infraestrutura. E a expectativa é de que o empréstimo aprovado gere um retorno de 7% ao ano. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, destacou os benefícios para o FGTS e para as obras do país.
É importante porque nós estamos investindo dinheiro dos trabalhadores em projetos até mais rentáveis. E isso faz com que nós ampliamos e também o Fundo de Garantia contribua para aumentar os investimentos em infraestrutura. Nesse momento que o Brasil precisa retomar os investimentos para a geração de novos postos de trabalho, o Fundo de Garantia, que não está perdendo nada, pelo contrário, está fazendo investimentos rentáveis, contribua para esse desenvolvimento que é tão necessário no momento.
E teve alguma outra decisão, Isabela?
Teve sim, Luciano. O Conselho Curador do FGTS ainda aprovou um aumento de recursos para o programa Procotista, destinado a financiar imóveis de trabalhadores com conta no FGTS. O orçamento do programa este ano passa de R$800 milhões para R$5 bilhões. E é um financiamento que pode ser utilizado na compra de imóveis de até R$400 mil. A medida foi tomada, Luciano, para que mais pessoas tenham acesso ao programa, já que o valor de recursos será mais de cinco vezes maior. Ao vivo, Isabela Azevedo.
Brasil e México assinaram hoje 9 acordos nas áreas de comércio, turismo, serviços aéreos, pesca, agricultura, ciência e tecnologia, cultura, segurança pública e meio ambiente.
Os acordos foram assinados durante visita oficial da presidenta Dilma Rousseff ao país da América Central. A repórter Luana Karen está na Cidade do México e traz as informações.
A presidenta Dilma Rousseff foi recebida no Palácio Nacional, sede oficial do governo mexicano, pelo presidente Henrique Peña Neto. Após um encontro a portas fechadas, os dois presidentes assinaram vários acordos, entre eles um para facilitar os serviços aéreos entre México e Brasil. A expectativa é pelo aumento da frequência de voos entre os dois países. Também foi firmado um memorando de cooperação turística e assinado um acordo de cooperação e facilitação de investimentos, com a definição de regras para as trocas comerciais entre os dois países. Este acordo de investimentos é o primeiro do tipo assinado com um país da América Latina. Segundo informações do Ministério de Relações Exteriores, o acordo faz com que empresários dos dois países se sintam mais seguros ao fazer investimentos. No discurso que fez no Palácio Nacional, a presidenta Dilma destacou a necessidade de se adequar a relação comercial dos dois países, de acordo com o potencial de cada um.
Trata-se, eu acredito, de uma iniciativa muito inovadora, que firmamos apenas com outro país, além do México, até agora. Demos esse passo porque acreditamos que temos com o México uma parceria das mais importantes em termos de investimentos e negócios. Os números, aliás, falam por si.
O comércio entre os dois países quase dobrou nos últimos 10 anos e alcançou no ano passado cerca de R$27 bilhões. A presidenta Dilma também afirmou que com os novos acordos, os dois países terão oportunidade de avançar ainda mais nas relações comerciais.
Nós somos hoje o 8º parceiro comercial do México, que por sua vez é o nosso 11º sócio comercial. A nossa corrente de comércio é formada por produtos manufaturados, o que garante maior renda e maior geração de emprego para os nossos povos. Mas nós temos também oportunidades para avançar muito mais. Avançar mais, tanto nas nossas relações comerciais, como nos investimentos recíprocos que podemos receber uns dos outros.
O Brasil é o segundo país que mais recebe investimentos mexicanos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Já foram destinados ao país cerca de R$70 bilhões. Reportagem Luana Karen.
E voltamos à Cidade do México para falar ao vivo com a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana. Como está a agenda da presidenta Dilma neste momento?
Boa noite, Kátia. Boa noite a todos. Neste momento, a presidenta continua no Palácio do Governo, no almoço oferecido pelo presidente Henrique Peña Neto. Lembrando que estamos com 2 horas a menos em relação ao Brasil. Depois desse almoço, a presidenta participa do encerramento do Seminário Empresarial Brasil-México, uma oportunidade para empresários dos dois países fazerem negócios. Do lado brasileiro, estão presentes cerca de 50 empresários. Já do lado mexicano, estão aqui presentes aproximadamente 150 empreendedores. Mais cedo, nós acompanhamos esse almoço oferecido pelo presidente mexicano Henrique Peña Neto à presidenta Dilma, e a presidenta falou sobre a importância da cooperação de Brasil e México e sobre os acordos firmados entre os dois países no dia de hoje.
O Brasil é um grande parceiro comercial para o México. O México, um grande parceiro comercial para o Brasil. E é esse potencial que nós temos de construir para além do que já conquistamos. Os vários acordos que assinamos hoje lançam as nossas negociações comerciais num outro patamar. E lançam também a nossa proteção aos investimentos recíprocos num ambiente de maior segurança. Refletem, sobretudo, a importância que nós atribuímos às nossas relações bilaterais.
E quando a presidenta Dilma retorna ao Brasil, Luana?
Luciano, a presidenta retorna ao Brasil amanhã, depois do meio-dia, depois de uma reunião no Congresso mexicano. Ao vivo da Cidade do México, Luana Karen.
E aqui no Brasil, o presidente em exercício, Michel Temer, afirmou hoje, depois de se reunir com líderes da base aliada e ministros, que o governo tem votos suficientes para aprovar as medidas de ajuste econômico que estão sendo discutidas neste momento no Senado Federal.
Tivemos uma reunião muito produtiva com todos os líderes, encabeçada aqui pelo nosso líder do governo, o senador Deucídio, e houve uma concordância em relação a procedimento e, sequencialmente, em relação ao número de votos. Eu acho que nós teremos votos suficientes para promover e aprovar o ajuste fiscal, como tenho dito, sempre com vistas a termos uma economia muito saudável. Importante para o governo está empenhado nisso e, certo e seguramente, o Senado também se empenhará.
Os senadores estão votando hoje a medida provisória que propõe mudanças nas regras de acesso ao seguro-desemprego, abono salarial e seguro-defesa.
E ainda essa semana está na agenda do Senado a análise de mais duas medidas de ajuste. Uma delas altera a pensão por morte e o fator previdenciário, cálculo usado para aposentadorias.
E a outra aumenta alíquotas de contribuições sobre importações.
7h21.
Terminam no domingo que vem as inscrições para o Bolsa Atleta do Ministério do Esporte, que é o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo.
Podem concorrer atletas e para-atletas de alto rendimento que tiveram bons resultados em competições nacionais e internacionais.
A atual campeã dos 200 metros rasos do Mundial Paralímpico de Atletismo, Verônica Hipólito, tem só 18 anos, mas currículo de dar inveja. Não é nada pequena a lista de provas em que ela compete.
Compito nas provas de 100 metros, 200 metros, 400 metros rasos, revezamento 4x100 e o salto em distância.
Por trás de tanta habilidade, uma história cheia de superação. Aos 12 anos, descobriu um tumor cerebral, fez o tratamento e voltou a praticar esportes. Mas aos 15, Verônica sofreu um acidente vascular cerebral, que deixou a atleta com uma paralisia leve do lado direito do corpo. O que podia ser um ponto final se transformou num empurrão na carreira. E Verônica também conta com o incentivo do Bolsa Atleta para competir.
O Bolsa Atleta eu recebo desde 2014. Faço parte do Bolsa Pod, que tem uma ajuda de custo, não só ajuda de custo mensal, como também eles ajudam nas competições, na semana de treinamento das seleções. E assim que a gente consegue manter o esporte de alto rendimento. Assim que eu consigo manter meu nível de alto rendimento.
A seleção para o programa está aberta até o dia 31 deste mês. São oferecidas bolsas para atletas de esportes olímpicos e paralímpicos, em 5 categorias: atleta de base, estudantil, nacional, internacional e olímpico e paralímpico. O valor mensal varia de R$ 370 a R$ 3.100. Neste caso, para os esportistas que participaram das últimas Olimpíadas ou Paralimpíadas. A iniciativa contribui para a formação de atletas de alto rendimento. Verônica Hipólito é um exemplo e ela quer bater novos recordes e já está de olho nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro em 2016.
Eu acabo treinando o que eu quero ganhar e eu também quero recorde mundial. Acho que é o sonho de qualquer atleta.
Mais de 7 mil atletas são patrocinados pelo Bolsa Atleta em todo o país. Segundo o Ministério do Esporte, a iniciativa, que existe desde 2005, é o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo. Em 2015, os recursos para o programa somam R$ 158 milhões. De reais. A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, no endereço www.esporte.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Novo balanço mostra queda de 27% nos casos de dengue no país.
Brasil e México fecham 9 acordos em diversas áreas, como meio ambiente, agricultura, ciência e tecnologia e comércio.
A partir de 2016, o Enem vai ser obrigatório para concorrer a bolsas de estudo do FIES.
Assentados têm até o dia 30 de junho para renegociar e liquidar dívidas do Pronaf com até 80% de desconto.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.